Nesta semana, a Subcomissão Permanente de Defesa Cibernética debateu os riscos internacionais em segurança cibernética e a importância de uma Agência Nacional de Segurança Digital no Brasil. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente do colegiado, o senador Esperidião Amin. Senador, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado. Bom dia, senador.
Muito bom dia, Gesiel. Bom dia aos nossos ouvintes. Foi muito gostoso ouvir os nomes de alguns dos nossos municípios catarinenses aí há pouco na chamada das rádios.
Bom demais, essas são nossas rádios parceiras, senador, nos ajudando a levar a informação cada vez mais longe. Um abraço aí para todas elas. Senador, qual a importância de uma política pública nacional de cibersegurança?
Olha, nós estamos atrasados em relação a outros países, inclusive da América Latina. Por isto, nós, além de criarmos efetivamente esta subcomissão, uma decisão da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, cujo presidente é o senador Renan Calheiros, nós estamos procurando parceiros, tanto dentro do país, institucionalmente, o governo federal, afinal o executivo é que tem que ter a condução, a execução de uma política pública, não é nem do judiciário, nem do legislativo, é do executivo. Então, para fazer essa abertura do livro na mesma página sobre o assunto, nós tivemos uma reunião muito prolongada, detalhada e com diversas contribuições na última terça-feira. Dela participaram o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, representando o Executivo, com vários técnicos e dirigentes, que já estão trabalhando em conjunto conosco na busca de uma solução institucional, e também a contribuição de Banco Interamericano de Desenvolvimento, de agências de países da América Latina, dos Estados Unidos, da Europa. Fizemos, portanto, um balanço do quadro no mundo. Em resumo, hoje, ataque cibernético no Brasil é coisa de bilhões de vezes. Em 2022, foram 110 bilhões de ataques cibernéticos que ocorreram no Brasil. Em 2023, esse número caiu para em torno de 70 bilhões de ataques. Mas ataques mais sofisticados, ou seja, com poder de prejuízo maior, ou seja, com o emprego de tecnologias, metodologias e processos mais perigosos, afetando e podendo afetar a nossa vida através dos bancos, do sistema financeiro, do sistema de infraestrutura, logística, energia, hidrelétricas, ou seja, de várias formas, esses ataques nos alcançam. E segundo o Fórum Econômico Mundial, que fez uma apreciação disso no mundo, esse jogo criminoso de ataque cibernético já significa mais de 10% do PIB dos países do mundo, inclusive o Brasil. Então, como é que nós vamos fazer diante disso? Primeiro ponto. Discutir. Vale a pena, é necessário, criarmos uma agência governamental para supervisionar a regulamentação do esforço de defesa contra o ataque cibernético? Isso é o primeiro item da pauta. Segundo, a política que nós temos desenvolvido através das Forças Armadas, Exército, que cuida da defesa cibernética, faz inclusive exercícios de ataque cibernético, aos quais eu já compareci desde 2019, e vai fazer de novo neste ano, em outubro. A Marinha, que cuida da parte de ataques nucleares, e a Força Aérea, que cuida de ataques cibernéticos ocorridos no espaço aéreo, seja em prejuízo da aviação comercial, seja em termos espaciais. Esse relato indica o quê? que nós estamos atrás do esforço mundial e atrás do esforço, por exemplo, que o sistema financeiro já desenvolve. Tá? E é preciso recuperar esse tempo. Então nós vamos intensificar o conhecimento do que outros países estão fazendo. Como é que se faz a cooperação? Isso é muito complicado. Como é que faz a cooperação entre o governo e a iniciativa privada? Vamos visitar, se tudo correr bem, em agosto, uma agência privada criada nos Estados Unidos, que cuida dessa... É uma espécie de Serasa. O Serasa Experience, né, cuida do crédito. O bom pagador, o mal pagador. Se você vai dar crédito para uma pessoa, você consulta o Serasa. Nos Estados Unidos, mal comparando, se a tua empresa é atacada, esse NAFCT, ele cuida, aliás, NCFTA, ele cuida de saber o que aconteceu no ataque à tua empresa, o que que tu tinhas para responder, para diminuir os prejuízos, para cuidar dos danos, e compartilham, né, as empresas que estão fazendo parte dessa agência, compartilham a experiência, porque todos nós estamos aprendendo. E nesta corrida de aprendizado, também os que praticam o crime cibernético estão aprendendo a avançar em cima de sistemas de defesa que são criados. Então, primeiro ponto, agência reguladora, sim ou não? O que que o BID, por exemplo, tem feito para ajudar países? O que que ele já fez no Uruguai, por exemplo, para apoiar o desenvolvimento desse processo de defesa cibernética? E outras agências de alcance internacional que estão engajadas nesse esforço. Então, primeiro, isso é uma coisa muito séria. Trata-se de quase 14% de prejuízo que os países estão tendo no mundo, e o Brasil faz parte do mundo e desses países, prejuízo à economia, sem contar os transtornos que pode acontecer no sistema de saúde, por exemplo. Uhum. A Inglaterra já foi alvo disso, e outros países também já foram alvo, tanto no sistema de educação como de infraestrutura e logística, que eu já falei. Isto é o nosso aprendizado, e pretendemos até o fim do ano ter a política pública brasileira avaliada e a proposta apresentada.
Estamos conversando com o presidente da Subcomissão Permanente de Defesa Cibernética, senador Espiridião Amin, sobre a importância de uma política pública nacional de cibersegurança. Senador, o senhor falou agora há pouco sobre essa questão dos ataques cibernéticos. Eu pergunto, atualmente, quais as medidas que existem para prevenir e punir quem faz esse tipo de ataque? Porque traz prejuízo de tudo quanto é forma, né? Tanto para empresas privadas como governos, como o senhor falou agora, inclusive, capturando, às vezes, sistemas e dados da saúde ou de outras agências governamentais ou não. Atualmente, essas medidas existem para prevenir e punir quem faz esse tipo de ataque?
Para prevenir, ainda não. Para punir, o Código Penal... o que está escrito, com ou sem digitalização da ação, é um crime. Punir não é tão difícil. Agora, prevenir, é necessário que a gente desenvolva políticas públicas e interface com o privado. E para combater, prevenir e combater quando acontece o ataque cibernético, nós precisamos, digamos, coletivizar, cooperação. Nós precisamos de ação conjunta para sermos mais rápidos e mais eficientes, e o que é mais importante, socializarmos o tipo de ataque para criarmos mecanismos de defesa rapidamente compartilhados com situações semelhantes, com empresas, com serviços públicos semelhantes. Ou seja, na legislação penal não precisa fazer muita coisa. Agora, na prevenção, no combate e na redução de danos, temos uma estrada longa para percorrer.
Senador Espiridião Amin, muito obrigado pelas suas informações e a sua entrevista aqui à Rádio Senado. Vamos continuar
só
acompanhando.
Queria complementar, pois não, dizendo o seguinte: você imagine defesa civil.
Uhum.
Se a defesa civil, com o seu sistema de informação e de prevenção, for atacada por um ataque cibernético, como é que nós vamos nos defender? Quem é que vai substituir o sistema que nós temos durante o ataque? Quem é que vai prover de informação, por exemplo, os municípios atingidos, as regiões de um estado atingidas? Quer dizer, prevenção e ação conjunta, redução de danos, esse vai ser o nosso grande desafio.